Estamos no Tratado de Shkalim, na página Tetzain, página 16, Amud Alef, na terceira linha. Então fala, Gmar. Mishenignaz Aaron, quando eles enterraram o Aaron, eles guardaram o Aaron, ou seja, Yoshiau, ele já não queria mais que o Aaron estivesse com a gente, ele enterrou ele. Não só o Aaron eles enterraram, eles enterraram várias outras coisas juntas. Nignaz Imot Sanzenet Aman. Perto do Aaron, do armário onde estava as luchot, tinha uma pequena tigela que dentro dela tinha o man. A gente sabe, o man é aquele pão que caiu do céu na época que a gente estava no deserto. Hashem mandava para a gente pão para comer todos os dias. Então Hashem ordenou Moshe Rabbeinu guardar numa tigelinha um pouco do man para mostrar para todo o povo no decorrer dos anos que quem manda para nascer de verdade é Hashem. Do mesmo jeito que ele podia mandar pão do céu, ele manda de qualquer outra forma a nossa parnassá. Então isso também eles enterraram. Vetzluchit shemen ha-mishcha. Shemen ha-mishcha a gente vai ver depois na Gemará, que é um tipo de óleo que eles ungiam os Kohanim Gdolim e os reis. A Gemará vai discutir mais para frente todas as leis desse shemen ha-mishcha. O maklo shel Aaron uprachav veshkeidav. A gente sabe que quando Korach ele teve aquela discussão com Moshe, que ele discordou com Moshe de algumas coisas que Moshe fez, ele acabou falando que Moshe Rabbeinu ele não está fazendo as coisas de acordo com o que Hashem está ordenando ele, e ele está fazendo as coisas porque ele, por própria opinião, sem Hashem ordenar ele. Então depois dessa toda discussão que Korach ele foi levado para a terra abaixo, então depois discutiram ainda mais com Moshe, aí fizeram uma prova. Provaram, a Moshe foi provar para o povo que o Aaron, o irmão dele que foi nomeado como Kohen Gadol, foi Hashem que nomeou ele de Kohen Gadol. Como que ele provou isso? Falou para todos os Shvatim, para todas as tribos, cada chefe de tribo trazer um pedaço de madeira, e eles vão colocar esse pedaço de madeira dentro do Kodesh HaKodashim. E o pedaço de madeira de Aaron estava no meio, para ninguém falar que o pedaço de madeira de Aaron está mais perto do Aaron, mais longe do Aaron, estava bem no meio. E aconteceu um milagre, que no próximo dia, esse pedaço de madeira, ele floresceu, e não só floresceu, ele floresceu, e ele deu amêndoas. Ou seja, em uma noite só, o pedaço de madeira de Aaron floresceu para provar que ele foi o escolhido. Então esse pedaço de madeira de Aaron também foi enterrado. Ve'argash yeshivu plishtim asham l'elokei Israel. A gente sabe que quando a gente estudou na página passada, que numa das guerras, o povo de Israel tirou o Aaron do Kodesh HaKodashim e levou ele para a guerra. E aí os plishtim, eles conquistaram o Aaron, e eles levaram para dentro deles. E lá no Sefer Shmuel, ele conta para a gente que cada lugar que eles colocavam o Aaron, eles só tinham maldições, ou seja, morriam pessoas e etc. E aí, quando eles quiseram devolver o Aaron para Bnei Israel, eles se sentiram pecadores, eles queriam se perdoar de alguma forma, então eles mandaram uma caixa cheia de objetos de ouro. E esses objetos de ouro sempre ficavam perto do Aaron. Então, quando eles enterraram o Aaron, eles enterraram essa caixa com os objetos de ouro junto com o Aaron. Fala agora, me ganzou. Quem que enterrou o Aaron? Yoshiau ganzou. Era um dos reis. Yoshiau, ele que enterrou. Por quê? Já que ele viu o que estava escrito no Pasuk. Hashem vai levar você e o teu rei, que você vai colocar em cima de você, para um povo que você não conhece ele, não você e não seus pais. Vocês vão ser exilados para Babilônia, né? Para Babilônia. Amad veganzou, ele foi lá e enterrou o Aaron para que ele não seja levado para Babilônia. Adal dechtiv, isso que está escrito no Pasuk. Vayomer alevim, Yoshiau disse para os levim, amevinim, ulechol Israel agdoshim, os levim, os que entendem, e para todo o povo de Israel, os santos para Hashem, tnu et Aaron HaKodesh bebait asher banah Shlomo ben David melech Israel. Que vocês ponham o Aaron na casa que construiu o rei Shlomo, o filho do rei David. Então, o que quer dizer põe o Aaron na casa de Hashem, ou seja, no Beit HaMikdash? O Aaron sempre estava no Beit HaMikdash. Então ele quis dizer, ponha dentro da casa, ou seja, enterre ele lá dentro. E o pastor continua, se vocês levarem eles para a Babilônia, vocês não vão conseguir carregarem eles de volta nos ombros para a terra de Israel. Se vocês vão levar ele para a Babilônia, vocês não vão conseguir trazer ele de volta Odim como. Ela, até Ivdu et Hashem Elokichem et Amo Yisrael. E sim, agora vocês trabalhem para Hashem, trabalhem para o povo de Israel, não tem o Aron, trabalhem com outras coisas, sirvam Hashem de outra maneira. Agora a Gemara vai discutir as alachot desse óleo que ungiam os Kohanim Gdolim e os reis. A Gemara vai discutir as leis desse óleo. Fala Gemara, Pitum Shemen HaMishcha. O jeito de se fazer esse óleo está escrito no passuco seguinte. No passuk tem enumerado as quantidades de cada espécie que eles pegavam para fazer esse óleo. Então no final fala Gemara, ao todo tinha 1.500 manim. Manim é uma certa moeda que tinha um certo peso. Então 1.500 desse peso era o peso das espécies que se usavam para o Shemen HaMishcha. Fala Gemara, e mais uma coisa se usava, Shemen Zayit Hin, você pegava óleo de oliva, na medida de Hin, que eles são 12 lug, que eles são 12 lugim. E o que se fazia com esse óleo? Shebon Sholkim et Eikarim, pegava todas essas espécies, e eles cozinhavam essas espécies dentro desse óleo. Divrei Rabi Meir, assim sustenta Rabi Meir. Rabi Huda Omer, Rabi Huda discute, ele fala não. Sholkam e Ubamai. Inicialmente eles cozinhavam todas as espécies com água. E venotnan shemen al gabeia e mishaya koletet aleach hayama viro. E aí depois que eles cozinhavam com água eles colocavam óleo por cima dessas espécies. E quando eles absorviam já o cheiro de todas essas espécies eles retiravam o óleo que derech shapatamim osim. Como que os especialistas que sabem fazer esse óleo, eles faziam? Hadal dechtiv, como está escrito no Pasuk, Shemen Mishchat Kodesh Vegomer. O óleo de ungir, que ele é santo, está escrito no Pasuk, Lokach Maser Okeach, que ele tem que ser feito como que os especialistas o fazem. Então a discussão entre Rabi Huda e Rabi Meir é o seguinte, Rabi Huda sustenta que se a gente usar o óleo, esses 12 lugim, que não é uma quantidade tão grande, para cozinhar as espécies, então essas espécies vão absorver o óleo. E se eles vão absorver o óleo, não vai sobrar nada para ungir os reis e os Kohanim Gdolim. Então ele fala, primeiro cozinha com água. Aí as espécies vão estar cheias de água. E aí quando a gente passar o óleo por cima, elas não vão absorver o óleo. Já Rabi Meir, como a gente vai ver depois na Gemara, ele sustentava que esse Shemen HaMishcha, esse óleo foi feito com um milagre. E mesmo que eles cozinhavam dentro do óleo, as espécies não absorviam o óleo. Fala Gemara. Tani Rabi Huda Berabi Lai. Estudou o Rabi Huda, filho de Rabi Lai. Shemen HaMishcha, Shasa Moshe Bamidbar, o óleo de ungir que Moshe Rabbeinu fez no deserto, mas ele sim na Sabo. Ele era todo feito através de milagres. Mitchila Veatzov, do começo ao final. Shemitchila Loya Boelo Shnema Saluk, no começo ele só tinha 12 lugim. Shenema, Shevezaitim, o óleo de oliva, ele vai ser Hin, a gente sabe que é a medida de 12 lugim. Então fala Gemara, im lasuch bo et haikarim lo haya bo sapak. Se para só passar o óleo por cima das espécies não tinha suficiente, então alachat kama vekama, muito mais, eles cozinhavam as espécies com óleo. Por quê? Shaor bolea, o fogo, ele absorve um pouco do óleo. Ou evapora o óleo. Veitzim bolim, e a lenha absorve. Vai orar bolat, e a panela absorve. Umimeno, e desse óleo, para que se usaram? Para muitas coisas. Nimshechu HaMishkan, o Mishkan foi ungido com esse óleo. Vechol Keilav, e todos os utensílios do Mishkan. Ashulchan, a mesa do Eichal, onde se colocava o Lechem HaPanim, aqueles 12 pães que a gente lembrou várias vezes. Vechol Keilav, também foram ungidos a mesa e todos os utensílios. Hamenorá, também o candelabro e a menorá que estava dentro do Eichal, foi ungido a Vechol Keilav e todos os utensílios. Umimeno, e desse próprio óleo, Nimshechu Aron Kohen Gadol Ubanav, foi ungido a Aron Kohen e seus filhos, com Shivat Yemei Minuim, todos os 7 dias onde eles inauguraram o Mishkan, tinha sacrifícios especiais nesses 7 dias, e cada dia se ungia o Cohen novamente, tanto o Arão como os filhos. O mimeno e desse óleo, Nimshechu, Kohanim, Gdolim e Malachim, eles usaram para ungir, esse óleo também usaram para ungir todos os reis e todos os Kohanim, Gdolim. A gente vê que tinha pouquinho óleo e o óleo foi usado para várias e várias coisas. Agora fala que algumas halachot desse, de quando se unge reis e Kohanim, Gdolim. Fala que Melech Batrilata Unushicha, um rei que foi nomeado de primeiro, ou seja, ele não é filho de nenhum rei, ele é um rei novo, então ele precisa ser ungido. Melech Melech, mas um rei que ele já é filho de um outro rei, então ele não precisa ser ungido. Maitama, da onde que a gente aprende isso? Que está escrito no Passuk, Kumashreu Kizehu. Está escrito no Passuk, vai lá e unge ele, que ele tem que ser ungido. Zetaon Meshicha, ele tem que ser ungido. Venpnotaon Meshicha, já o filho dele não vai precisar ser ungido. Aval, Kohen Gadol ben Kohen Gadol, um Kohen Gadol, filho de um Kohen Gadol, a filha da Sarah de Lotaon Meshicha, mesmo 10 gerações, uma depois da outra, cada um tem que ser ungido. Fala Gmará. Vekulokayam latid lavo. E todo o óleo por completo, os 12 lugim, eles vão estar com a gente no futuro, ou seja, quando o Mashiach chegar, a gente vai usar o óleo novamente, vai estar o óleo completo que Moshe Rabbeinu fez. Adal dechtiv, como está escrito no Pasuk, Shemen Mishchat Kodesh, o óleo de ungir que é santo, Yeze Lino Dola Dechem, ele vai ser esse próprio para todas as gerações para frente. Até o ponto que o Tosfot, no Tratado de Nazarim, de Nazir, ele conta para a gente que é proibido, a gente não pode usar nenhum outro óleo para ungir nenhum Kohen Gadol, tem que se ungir com óleo de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque o óleo de Moshe Rabbeinu, ele vai ficar com a gente até Bezat Hashem, quando Moshe chegar. Fala agora. El Moshechim HaMelachim, El Al Gabei HaMaya. A gente não pode ungir reis somente em cima de uma fonte de água. Porque para demonstrar que o reinado vai continuar para sempre, como uma fonte que nunca seca. Shenemar, como está escrito no Pasuk, Verkaftem et Shlomo Bni, David HaMelech falou que vocês vão colocar o meu filho Shlomo ala prida, em cima de um certo animal, Asheri, que pertence a mim, Vorad et Emoto el Gihon, vocês vão levar ele até a fonte que chama Gihon, o Mashach Oto Sham, Tzadok HaKohen Venatan HaNavi, el Melech al Israel, e o Tzadok HaKohen e o Natan HaNavi, o Tzadok, que era o Kohen Gadol, e o Natan, que era o profeta, eles vão ungir ele para ele virar um rei. Fala, Gmará. A gente estudou antes que El Moshchim Melech Memelech. A gente não unge um rei que é filho de um rei. Ela, porém, tem uma exceção. Mipnei Amachlok. Se tiver alguma discussão ou algum problema com o reinado, que tem gente que não concorda com esse reinado, aí a gente unge o rei para demonstrar que ele é o rei de uma forma concreta. Então, Gmará agora vai dar alguns exemplos de pessoas que eram reis, filhos de reis, eles foram ungidos. Mibreimar, Mishak Shlomo, porque Shlomo HaMelech foi ungido, ele era filho de Davi. Mipreimach Ruktosh El Adoniel, por causa que Adoniel tinha um outro filho de Davi, que ele se fez de rei. Então, para mostrar que Shlomo ia ser o rei, ungiram ele. Yoash, um outro rei. Mipnei Ataliel, por causa de Ataliel. Ataliel era a mãe do pai dele. Yoash, quando o pai dele faleceu, então Yoash tinha que virar o rei, e a mãe do pai dele queria ser rei. Então ela se fez ela própria de rei. O Yoash, ele era muito jovem, mas depois que passaram uns anos, está escrito lá no Navi, depois de 6 anos, eles nomearam ele como rei. E aí eles ungiram ele para demonstrar que Ataliel não é o rei, sim que é um rei, é o Yoash. E acabaram matando essa mulher Ataliel. Yoachaz também foi ungido. Mipnei Yoiakim, achiv sheya gadol mimenu beit shanim. Yoachaz e Yoiakim, os dois eram filhos de Yoshiau. E o Yoiakim era mais velho do que o Yoachaz. Mas Yoachaz era um tzadik maior. Então ele foi nomeado com o rei antes de Yoiakim, para mostrar que ele é o rei, mesmo que ele é mais jovem. Ungiram ele com o óleo. Yehu, o rei de Yehu, também foi ungido. Mipnei Yoram, que ele pegou o lugar de Yoram, para mostrar que ele é o rei. Então ungiram ele. Pergunta, Gmará, como você me diz que Yehu ele foi ungido? Está escrito no Passuk que a gente não unge esse tipo de rei, Yehu. Por quê? Está escrito no Passuk, Kumashreu Kizehu. Zeta um Meshicha, Velocha Israel um Meshicha. Está Está escrito, vai lá e unge esse rei, que esse rei, sim, precisa ser ungido, mas outros reis, ou seja, os reis de Israel, não precisam ser ungidos. Ou seja, a gente sabe que, já lembramos outras vezes, que o reinado, ele, no início ele era de Davi, era para continuar com os filhos de Davi. Mas no meio do caminho, ele foi dividido entre dois reinados. Hashem mandou dividir o reinado de chamado Malchei Yehudá, de Judá, ou seja, os reis de Yehudá, e Malchei Israel, os reis de Israel. Eram duas partes do povo, cada um tinha o seu rei. Então a gente aprende do Passuk que só reis que reinaram pela parte de Yehudá precisam de Meshichá, precisam ser ungidos. Já reis que são reinados pela parte de Israel não precisam ser ungidos. Então como que a gente fala que Yehu, que era um Melech, era um rei da parte de Israel, ele foi ungido? Fala Gemara, ela Yoachaz ibn Yoiakim achiv, she'agadol mimenu shtei shanim. Você me disse antes que Yoachaz também foi ungido para demonstrar que mesmo que ele era mais jovem que Yoiakim, ele ia ser o rei. Veloi Yoshiau ganzou. Eles dois eram filhos de Yoshiau. Yoshiau, ali a gente estudou antes, que ele enterrou o óleo. Então como você pode me falar que ele foi ungido? Então a gente tem que falar que não foi usado o óleo santo para ungir eles. Pegaram um óleo qualquer, um óleo de afarsimon, um ativo de uma espécie, e eles ungiram ele como se fosse o Shemen HaMishchá. Então a mesma coisa, Yehu, eles ungiram eles como se fosse o Shemen HaMishchá. Fala agora. El Moshim HaMelachim El HaMinakel. A gente usa para ungir os reis um chifre, seja, se a gente enche o chifre de óleo e a gente unge o rei. Shaul e Yehu, Shaul e Yehu, esses dois reis, Nimshechum e Napach, eles foram ungidos com uma tigela de barro. Aitá Malchutá, Malchutá Velet. E por isso o reinado deles foi um reinado muito, que passou muito rápido. Ou seja, eles caíram do reinado muito rápido. David e Shlomo, já David e Shlomo, Nimshechum e Naquele, foram usados um chifre para ungir eles. Aitá Malchutá, Malchutá Velet. Por isso o reinado deles foi um reinado concreto. Fala agora. El Moshim Koanim Melachim. Não se pode colocar como reis Koanim. Koanim não podem ser reis. Amar a Biuda Anton Draya. Hashem Lassu Shevet Biuda. Por que isso? Porque está escrito no Passuk que não vai sair o reinado tudo da tribo de Yehuda. Amar a Bechia Barada. Leman Yarich Amim Al Mamlachto. Ubaná Bekel Israel. Bechia Barada aprende de outro Passuk. Está escrito que se você vai colocar um rei, para que o reinado dele vai ser concreto e para muitos dias, ele e os filhos dele entre o povo de Israel. Maktiv batei. E logo depois tem um passu que nos diz, Loiela Koanim Levim, que isso não vai ser para os Koanim Levim. O pshat simples do passu que está falando sobre outra coisa lá. Mas já que essas duas, dois psukim, um depois do outro, a gente aprende que os Koanim não podem ser reis. Amar a Biochanan, diz a Biochanan. No Passuk, antes de a gente explicar a Gemara, vamos introduzir aqui. No Passuk está escrito que o Bnei Yoshiah, os filhos de Yoshiah eram o seguinte: Abechor Yohanan, o mais velho era Yohanan. Asheni, o segundo, era Yoiakim. Ashlishi, Tzidkiyahu. Harevi, Shalom. Esses eram os quatro filhos de Tzidkiyahu: Yohanan, Yoiakim, Tzidkiyahu e Shalom. Pergunta que me fala a Gemara, diz a Yohanan. O Yohanan, o Yoiachaz. Diz antes que Yoiachaz era filho de Tzidkiyahu e de Yoshiau. Aqui não está lembrado Yoiachaz. Estou falando de Yohanan. Yohanan, que está escrito no Passuk, ele é o famoso Yoiachaz. Pergunta a Gemara, como pode ser? Activa Bechor Yohanan. Está escrito que o mais velho era Yohanan. A gente estudou antes que Yoiachaz era mais novo que Yoiakim. Aqui está escrito que o primogênito era Yohanan. Fala Gemara, Bechor Lemachut. Ele era primogênito para o reinado, ou seja, ele foi o primeiro filho de Yoshiau que reinou. Fala Gemara. Mar Biochanan, o Shalom o Tzidkiyahu. Está escrito no Passuk que tinha o terceiro filho era Tzidkiyahu e o quarto era Shalom. Fala Gemara, era a mesma pessoa. Shalom e Tzidkiyahu eram o mesmo. Pergunta Gemara, Vaktiv, Gimel Tzidkiyahu, ele diz Shalom. Está escrito no Passuk que o terceiro era Tzidkiyahu e o quarto era Shalom. Fala Gemara, Gimel Toldot, Dalet Malchut. Ele era o terceiro filho e o quarto filho que reinou, ou seja, ele reinou como quarto. Primeiro reinaram os outros três filhos, depois ele reinou. Fala Gemara, por que ele é chamado Tzidkiyahu? Tzidkiyahu, Shetzidek Alam Midat Adim. Ele levou a justiça de Hashem, ele recebeu a justiça de Hashem, ou seja, mataram os filhos dele na frente dele, E ele aceitou esse din que Hashem fez com ele. Shalom, por que ele foi chamado de Shalom? Shebeyamav Shalom Malchut Bei David. Ele foi o último rei que reinou por parte dos reis da família de David. Fala Gmará, a verdade é que Lo Shalom Avishmei Velo Tzidkiyahu Avishmei. O nome dele não era nem Shalom e nem Tzidkiyahu. Ela Matanya. O nome dele era Matanya. Adal Dechtiv, Vaimloch Melech Bavel Et Matanya Dodô Tachtav. Vai ser o Shmo Tzidkiyahu. Está escrito que o rei da Babilônia, ele colocou Matanya como rei no lugar de Jehoiachim, que era o tio dele. E o rei da Babilônia chamou ele de Tzidkiyahu. Agora vai voltar a discutir as leis e as medidas do Aron, do armário onde a gente colocava as luchot, as tábuas da lei. Então fala aí, Amar Rabbi Yochanan. Be'amah shel shisha tefachim haya Aron asui. A gente sabe que tem uma medida chamada de Amah. Certa medida. O Amah, na Gemara, ele é trazido como três tipos de medida. Tem um Amah que ele é medido com cinco tefachim. Tefachim é um punho. Ou seja, cinco tefachim, cinco punhos viram um amá. Tem um amá que ele tem seis tefachim. E tem um amá que ele tem não só seis tefachim, ele tem seis tefachim e mais meio dedo. Ou seja, tem três amot. Cinco, seis e meio dedo. Então fala agora que o amá que o Aron foi feito, ele tinha, quando a Torá se refere ao Aron e diz que ele tinha um certo número de amot, como a gente vai ver, a Torá está se referindo para o Amá de seis tefachim. Fala Gemara, Man Tana Be'amá Shel Shisha Tefachim. Quem é o Tana que sustenta que o Amá do Aron tinha seis tefachim? Rabbi Meir. É o Rabbi Meir. Detrata Jesus. Rabbi Meir Omer. Kol HaAmot Hayu Beinoniot. De Beinoniot. Todos os Amot do Beit HaMikdash, eles eram feitos com Amot médio. Médios, ou seja, não os de cinco e não dos seis e meio dedos. Sim, os de seis. E a viúda, homem, a viúda discute. Amot abinyan, shisha. Os amot, quando a gente se refere à construção, ao prédio do Mishkan, do Beit HaMikdash, então aí é de seis. Shalkelim, dos utensílios, ou mesmo dos armários, eles eram de cinco. Agora vai discutir como que isso é. Aldaite de Rabi Meir, do amar, be amar, shisha tfachim, aya aron asui. Assim que o Aron era feito, ou seja, de acordo com a opinião do Rabi Meir, que o Amat tinha seis fachim, o Aron era feito da seguinte forma: Orko shel Aron tetvav fachim. O comprimento do Aron, ele tinha 15 fachim. Dechtiv, como está escrito no pasuk, Amataim vachetzi orko, tinha dois amot e meios. Então fala agora: Amta ashita, um amá são seis. Veamta ashita, e mais um amá são mais seis, ou seja, 12. O pão do Tamata e metade de um amá quanto são? Trata, mais três. Então, seis mais seis mais três, são 15. Fala Gmará, Verbaluchot Ayubo. E tinha quatro tábuas da lei dentro dele. Ou seja, cada set de tábuas tinha duas tábuas da lei. Então, duas e duas. Então, são quatro. Shnaim Shlemim e Shnaim Shurim. Duas tábuas completas, não quebradas, e duas tábuas quebradas, quando a gente sabe que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei. Dechtiv, Asher Shibarta Vesamtem Baron. Você vai pegar as tábuas que você quebrou, você vai colocar dentro do armário. Ou seja, tanto as tábuas, as segundas tábuas, que elas eram não quebradas, que elas estavam completas, estavam dentro do armário, e tanto as tábuas quebradas. Então, quebradas não quer dizer que tinha espedaçadas. Tem que falar que elas tinham alguma rachadura, de uma certa forma. Ou seja, elas tinham as mesmas medidas, as duas tábuas. Fala agora. Aluchot, ayu kol echad v'echad, orko vav tefachim. Cada uma das tábuas, ou seja, cada set, tinha seis tefachim de comprimento. Rochbo, e cada tábua e tábua, cada uma das quatro, tinha shloshá. A gente vai ler três, não shishá. Shloshá, três. Três tefachim. Então, o comprimento de todas as tábuas eram 12, 6 e 6. E a largura das tábuas, elas tinham 3. Ou seja, 3, 3, 3 e 3. 4 vezes 3 são 12. Fala, Gmará. Veten, em vez de Orkan, a gente vai ler Rochban. Veten, Rochban Sheluchot, Leorko Shelaron. A gente vai pegar a largura das Luchot, que são 12 Tfachim, e a gente vai colocar elas Leorko Shelaron. A gente vai colocar elas no comprimento do Aron. Ou seja, a gente sabe, a gente estudou antes, que o comprimento do Aron tinha 15 Tfachim. E a gente sabe que a largura das Luchot tinham 12 Tfachim. Então a gente coloca 12 em 15 Tfachim. Nishtayev Sham, Shlosha Tfachim. Então sobraram 3 Tfachim. 12 e 15. 12 dentro de 15. Então sobraram 3. O que a gente faz com esses 3 Tfachim? Temem Hatzi Tefach Lechol Kotel. As medidas do Aron eram as medidas do lado de fora. Ou seja, a Torá fala que é 2,5 amot, são 15 tefachim do lado de fora. Então a parede do Aron, ela levava meio tefach. Então meio tefach para cada lado. Então nishtayel shtei tefachim, então sobrou 2 tefachim. Então le sefer Torá. Então isso era usado para o sefer Torá. Não só que tinha 2,7 luchot dentro do Aron, tinha mais um sefer Torá. Ou seja, Luchot completas, Luchot quebradas e o Sefer Torah. O Sefer Torah levava 2 Tfachim. Agora vamos discutir a largura do Aron. Rochbosh el Aron, a largura do Aron, quando tinha 9 Tfachim, tinha 9 Tfachim. Dechtiv, Amá vachetzi rochbo. Escrito na Torah que a largura era 1 Amá e meio. Então, vamos fazer a conta. Amata Ashita. 1 Amá tem 6. O Pargo da Mata e meio Amá Trata tem 3. Então quanto isso sai? 9. 6 mais 3, 9. Agora, Verba Luchot Ayubo, e tinha 4 Luchot dentro, como a gente estudou antes. Shnaim Shleimim e Shnaim Shurim, duas completas e duas quebradas. Dechtiv, Asher Shibarta, Vesamtem Baron. Essas Luchot que você quebrou, você vai colocar dentro do Aron, dentro do armário. Então a Luchot Ayu Kol Echad Ve'echad, Orkan Shishat Fachim, Ve'ruchban Shloshat Fachim. Então como a gente estudou, que as luchot, a largura, o comprimento delas tinham 6 e a largura tinham 3. Então, ten, em vez de rochban, a gente vai ler orkan. Ten orkan shel luchot le rochbo shel aron. Pega o comprimento de todas as luchot, ou seja, de todas as 4 tábuas, que tinha 6 tfachim, e você vai colocar eles na largura do aron, que tinha 9 tfachim. Então, nishtayel sham shlosha tfachim, 9 menos 6. Sobraram 3. O que a gente faz com esses 3 tfachim? Então, chetzi tefach, mikan o mikan, lakote. Metade de um tefach para cada lado, para a parede do armário. Ou seja, antes a gente falou que o armário tinha o comprimento de assim e a largura dessa forma. Então, no comprimento, a gente sabe, tinha meio tefach desse lado, meio tefach desse lado de parede. Na largura tinha meio tefach desse lado, meio tefach desse lado. Então agora a gente sobrou só 2 tfachim. Vetfachaim leshilut makom shesefer Torah munach. E os 2 tfachim que sobraram de cada lado é para que a gente consiga retirar o sefer Torah quando se precisa. Porque se fosse tudo bem espremidinho, não ia dar para tirar o sefer Torah. No comprimento do Aron tinha o quê? 4 tábuas, 3, 3, 3 e 3, 12. E mais 2 tfachim são 15, então estava tudo espremido. As luchot e o sefer Torah. Já na largura, tinha 2 tfachim para a gente conseguir retirar o sefer Torah de dentro. Assim sustenta Rabbi Yochanan, que ele sustenta, como Rabbi Meir, que o Amá, que a Torah está se referindo quando ela nos disse as medidas do Aron, é um Amá de 6 tfachim. Feira Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish discute. Be'amá bat chamisha tfachim haya Aron. O Aron tinha, as medidas do Aron foram, a Torá se refere para elas, com um amá de 5 tfachim, 5 punhos. Mantara be'amad b'chamishat tfachim. Quem sustenta aqui o Aron, as medidas do Aron foram faladas com amó de 5 tfachim, Rabi Uda. É a opinião de Rabi Uda, detanina tamar, que a gente dona Mishnah. Rabi Uda omer, amata binyan tshisha. O Amá, quando a Torá se refere para o Amá da construção do Mishkan, era Amó de 6 Tfachim. Shalakelim, e dos utensílios, dos armários, Hamishá, 5. Ve'ayen Aron, criou, e o Aron é considerado um utensílio. Então, agora a Gemara vai fazer a conta novamente. A daite de Rabi Uda, de acordo com a opinião de Rabi Uda, do Amar, que ele diz, que as medidas do Aron são calculadas com um Amar de 5 tefachim, então, então, o comprimento do Aron, ele tinha 12 tefachim, o Mechza, e mais metade, 12,5. Dechtiv, que descrito no Passuca, Taiva Hetz Arco, 2,5 amot era o comprimento. Amta Hamsha, um amá são 5. Veamta Rei, e mais um amá são mais 5. O Palgo Tamá, 3 o Palik. E metade de um amá são 2,5. 5 mais 5 mais 2,5 são 12,5. Vedale Luchot, Ayuboi, tinha 4 tábuas dentro dele. Shnaim Shlimim, duas completas, duas quebradas. Dechtiv, Ashashibar, Tassemte Barona, as que você quebrou, você vai colocar dentro do armário. Agora. והלוחות היו כל אחד ואחד אורכן שישה טפחים. אי הוא קומפלימנטו דז לוחות הג'ינג'י סודו כתשעשי טפחים. ורוחבן שלושה, ג'ינובה שתפלה כשלושה. אי הוא יאללה גורת שיהיה טרי טפחים. אינטום תן רוחבן של לוחות לאורכו של הרום. ומוקולוקה הוא על הגורת דז לוחות נו קומפלימנטו דו ארמרי דו ארון. אינטום קיגי וסוברה. A largura das Luchot, todas juntas tinham quanto? Tinham 12. Porque cada uma tinha 3. 3 vezes 4 são 12. Então agora 12, quanto sobrou? Se o Aron tinha 12,5, sobrou meio. Meio tefach. Ele está chamado Hatzit Tefach. Agora Hatzit Tefach, o que a gente faz com Hatzit Tefach? Etzba lekotel mikan. Veetzba lekotel mikan. Sobrou só um dedo, que é um quarto de um tefach para cada lado, para cada parede. Parede do armário desse lado tinha um dedo, parede do outro lado um dedo. Não meio tefach como o Rabi Meir sustenta, e sim um dedo, como de acordo com o Rabi Uda. Lechbosh el Aron, já a largura do Aron, Shivat tefachim u'mechza. Ele, a largura do Aron, tinha 7,5. Por quê? Vamos fazer a conta. Dechtiv, está escrito no Passu, Gamal v'chetzi lechbo. A largura do Aron tinha um amá e meio. Amta Hamishá, um amá são 5. O palo da amá e metade do amá, 3 o palo, são 2,5. Então 5 mais 2,5 são 7,5. Vedar el-Luchot, aí o boi tinha 4 Luchot dentro do Aron. Shnaim, duas completas, duas quebradas. Dechtiv, Ashashivata, você não tem Aron, as que você quebrou, você vai colocar dentro do Aron. Então, a Luchot é a colecada de Echad, Orkan, Shishat, Fahim. E as Luchot, cada uma e uma, todas juntas. Tinham 6 fachim. Verochban, tinha 3. De novo, a gente vai ler 3. E a largura de cada uma e uma eram 3 fachim. Então, ten orkan. Vamos pegar o comprimento das luchot, que eram 6. Lerchbosh el Aron, para a largura do Aron, que era 7,5. Então, 7,5 menos 6. Ele está, chantava com esta, sobrou 1,5. Entra na conta de cana, entra na conta de cana. Um dedo para cada lado, que isso é meio tefach. Sobrou um tefach. Então, חצי טפח מכאן, וחצי טפח מכאן לשילוט. Então, a gente coloca, a gente deixa sobrar meio טפח de cada lado, para também manejar as luchot. A gente vai ver agora na construção da Gemara, que de acordo com a viúda, não tinha um Sefer Torá dentro do Aron. Por quê? Porque se a gente fazer a conta, sai que tinha 12,5, e as luchot já pegam 12, e o meio era para cada parede, então não sobrou nenhum espaço. Então, para que precisava desse meio tefach de cada lado? Para retirar as luchot quando precisasse. E não se fraturar, como disse o Rabi Meir. Fala, Gemara. Keitzar da Sá Bezalel Itarion. Como Bezalel, que ele era o construtor, o arquiteto do Mishkan, como que ele fez o Aron? Então, Rabi Chia Amar, Shalosh Teivot Asao. Ele fez 3 armários, 3 caixas. Shtaim Shazav, 2 de ouro, Vechat Shalet, e uma de madeira. Natan Shazav Beshelet, ele colocou a de ouro dentro da de madeira, Beshelet, e essas duas caixas, a de madeira de ouro, Beshazav, na terceira de ouro. Vetzipau, em cima, onde dava para ver que tinha um armário de madeira por dentro, então ele cobriu essa madeira que parecia por cima com ouro. Dechtiv, como está escrito no Pasuk. Vetzipita, otozav, taor mi baito mi chutz, e está escrito, você vai encobrir ele de ouro puro por dentro e por fora, ou seja, com armário, com a caixa de dentro e a caixa de fora, e no final do passo está O pasuk volta a nos dizer tetzapelo. E você vai encobrir. Você vai encobrir com ouro e você vai encobrir. Mata um lá tetzapelo. Por que tem que falar que você vai encobrir de novo? Davi esfatou a Eliana para trazer, para ensinar que a parte de cima que aparecia a madeira tinha que encobrir de ouro. Davi Shimon Belak chamar lote batachata só. O arão era feito de uma caixa só. Principal. E ele era feito de madeira, e eles encobriram eles com ouro. Acontece que ele não passou, que você vai encobrir eles de ouro, por dentro e por fora. Pergunta a Gmará, de acordo com o Rabi Shimon Melakish, mata mudou, mata essa pena. Por que está escrito no passuk? Você vai encobrir, o passuk volta a dizer que você vai encobrir. Com a opinião dele, já estava tudo encoberto. Mas a pirra lavid benesse lenesse. Já que essa caixa de madeira era feita de várias tábuas de madeira, então entre as madeiras, mesmo que parecia que tinha uma rachadura, que era onde as duas madeiras se encontram, lá também precisava colocar ouro. Fala agora. Kitzada yo alochot ktuvim. A gente sabe que tinha os 10 mandamentos nas luchot. Então como que eles estavam escritos nos 10 mandamentos? A gente já vê várias opiniões. Fala agora. Nabchanina megami yomer. Chamishah luach zeh, chamishah luach zeh. 5 mandamentos desse lado, 5 mandamentos desse lado. A gente sabe que tem Mefashim que nos dizem, entre eles uma bit, que os mandamentos que eram ben adam lamakom, entre nós e Deus, era uma tábua, e os mandamentos que era entre nós e os nossos amigos e o próximo, estavam na segunda tábua. Por exemplo, não assassinar ou não desejar coisas do outro, estava na segunda tábua. Já respeitar o Shabbat ou não fazer a Avodah Zarah, estava na primeira tábua, etc. Adal Dechtiv, de onde que a gente aprende 5 e 5? Vai escrever Mashte Aluchot Avanim, que está escrito que você escreveu os 10 mandamentos nas duas tábuas, ou seja, 5 daqui e 5 lá. Chamishah Aluach Zeh, Chamishah Aluach Zeh, 5 nessa tábua, 5 nessa tábua. E Rabanan Amre, isso diz Abchanina Ben Gavlia. Rabanan diz, hein? Não. Asará Aluach Zeh, Asará Aluach Zeh. 5, 10 desse lado e 10 desse lado, ou seja, 10 em cada tábua, estava todas as 10, os 10 mandamentos em cada uma, duas vezes os 10 mandamentos. Adão Dechti, Vayagad Hachem et Bito, Asher Tzivah Etchem, Lassot Aseret Advarim. Escrito que ele diz para vocês o pacto dele, que ele nos ordenou, para fazer essas 10 coisas. Ou seja, 10 coisas em cada tábua, assim é como na discurso para o Passuk. Será o Luach Zeh, será o Luach Zeh, 10 em cada uma. Rabi Shimon ben Achai Omer, Esrima Luach Zeh, Esrima Luach Zeh, 20 mandamentos em cada uma. Ou seja, uma vez desse, ele escrevia uma vez desse lado, uma vez do lado de trás, ou seja, na frente e atrás estavam escritos os mandamentos. Então eram 10 na frente desse, 10 atrás dessa tábua, 10 na frente da segunda tábua, 10 atrás da segunda tábua. Ao todo, 20 mandamentos. Você escreveu todos eles nas duas tábuas. Esrima Luach Zeh, Esrima Luach Zeh. 20 nesse, 20 nesse. Rabsimai Amar, Rabsimai sustenta, Arbaim Aluach Zeh, Arbaim Aluach Zeh. Não 20 mandamentos, 40 mandamentos em cada uma. Ou seja, dos quatro lados da tábua. Ou seja, apareceu um cubo, uma pedra, um cubo. Em cima, embaixo, na frente e atrás. Dechtiv, Mizeu, Mizeu, Ktuvim. Eles estavam escritos de todos os lados. Tatroga, como se fosse quatro. Essa palavra é quatro. Quatro lados. Fala agora. Hanania ben Achi Rabi Yeshua Omer. Hanania era o filho do irmão de Rabi Yeshua. Ele diz que entre cada mandamento e mandamento, Digdukea veotiotea shatorá, todos as leis e as letras da Torá sobre esses mandamentos estavam escritas entre os mandamentos. Tinha os mandamentos e as leis entre eles. Dechtiv, Memulaim betarshish keyamaraba. Eles estavam cheios como se fosse o grande oceano. Rabi Shimon ben Lakish. Rabi Shimon ben Lakish nos diz, Kadavi mate, Hadenkariei, Havi Amar, quando ele chegava nesse passug, ele dizia, Yafelim dani Hanania ben Achia Rabi Yeshua. Muito bem ensinou o filho do irmão de Rabi Yeshua, Hanania. Ma yamaze ben gal gadol e gal gadol, galim ktanim. Como no oceano, entre grandes ondas, ante uma grande onda e uma segunda grande onda, tem uma onda pequena. Carmen, Kondibur, Bedibur, entre cada mandamento e mandamento, Digdukevot e Otejo Torá. Então, os mandamentos, as leis e os detalhes e as letras da Torá. Amar Rabi Tanhuma. Rabi Tanhuma disse: Iskash Eskumi Rapinchas. Eu perguntei na frente de Rapinchas. Até Rabi Yehuda, velo até Rabi Meir. Tem um certo pasuk que ele parece com a opinião de Rabi Yehuda, que a gente estudou antes, que o Sefer Torah não estava dentro do Arão, e não com a opinião de Rabi Meir, que o Sefer Torah estava dentro do Arão. Por quê? Mas estava de Rabi Yehuda, por que Rabi Yehuda sustenta dessa forma? Dechti, que está escrito no pasuk, Lakoach e Sefer Torah Ze. O pasuk nos diz: você vai pegar esse Sefer Torah. Vesamtem oto mitzad Aron Brit Hashem. Vocês vão colocar ele do lado, no armário do pacto de Hashem. Então a gente vê que o Sefer Torah não estava dentro do armário, estava do lado do armário. Aldai de Rabi Yehuda. Do Amar, Hana e Sefer Natun. Então, de acordo com a viúda, onde que o Sefer Torah se instava, que Minklus caia, Sulo e Bachutz, vai a Sefer Torah Natun Batochó. E aonde que eles colocavam o Sefer Torah, já que não tinha lugar dentro, fala a Torah, coloca ele do lado. O que que eles fizeram? Um pequeno armário, e colocaram o Sefer Torah do lado do Aron, das tábuas. Fala, Guarai, por que que Rabi Meir, de onde Rabi Meir aprende a opinião dele? Maitama de Rabi Meir, de onde Rabi Meir aprendeu que o Sefer Torah estava dentro. Dechtim que descreve no pasuk. Venatata et hakaporet al aron milema. No aron tinha uma tampa. Então está escrito no pasuk: você vai colocar a tampa do aron por cima. E depois está escrito: vela aron titenet aidut asher eten elecha. E dentro do armário você vai colocar o testamento que eu vou dar para vocês. Então, o que eu vou dar para você? Então fala, Rabi Meir, já que o testamento, o Sefer Torah, ele só foi completado no final dos 40 anos, e a tampa eles colocaram antes, a tampa do Arão colocaram no começo dos 40 anos. Então passou o que dizer, vocês vão colocar a tampa do Arão. E depois, quando o Sefer Torah terminar, vocês vão colocar eles dentro. E disse que a primeira frente que não está falando sobre o testamento, não quer dizer as tábuas, porque as tábuas foram colocadas dentro do Arão antes de colocar a tampa. Está indo sobre o Sefer Torah, que ele foi colocado depois que já tamparam. Abre ele e coloca no final dos 40 anos. Fala com ele, Aldaite de Rabi Yehuda. Em vez de Rabi Meir, a gente lê aqui de Rabi Yehuda. Aldaite de Rabi Yehuda, de acordo com a opinião de Rabi Yehuda, do Amar, que ele diz, Emugdamu Mochar Batorá. Não tem ordem a Torá, mesmo que está escrito no Pasuk. Venatate takapore talaron milemala. Você vai colocar a tampa em cima do Aron. E depois você vai colocar o testamento e as Luchot, eles foram colocadas antes que eles tamparam o Aron. Fala, Rabi Yehuda, não, a gente sabe que a gente tem uma regra, que às vezes a Torá não descreve as coisas de uma forma cronológica. Ela, vela Aron titene et aidud asher eten elecha, vachaka unatata takaporet al Aron milemala. Você tem que estudar o Pasuk quis dizer que dentro do Aron você vai colocar o testamento, ou seja, as tábuas, não o Sefer Torá, e depois você vai colocar a tampa. Fala agora, a Pinchas ben Abshimon ben Lakish, Pinchas, no nome de Hashem Lakish, nos disse: a Torá que Natan lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, a Torá que Hashem deu para Moshe, Natan lo Esh Levana Chalutá be Esh Chorá. A Torá estava escrita com Hashem num fogo branco em cima de um fogo preto. Yesh, a Torá é fogo, Muvlelet be Esh, ela está misturada com fogo, Chatzuvá me Esh, ela foi extraída do fogo, ou seja, do Kiseh Kavot, do trono de Hashem. Venetunam Yesh, ela foi dada de alguém que ele é comparado ao fogo. Que viajou, ele é comparado ao fogo, Hashem. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, mi emino, da mão direita dele, de Hashem, Esh da Atlamo. Ele deu o fogo, que é as leis da Torá, ele deu essa Torá para a gente.